Agora vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade do vereador Ranieri Bosa. Um primeiro assunto que vamos abordar, a questão da prestação de serviço pela Corsan Aegea. A partir do momento que essa empresa assumiu o fornecimento de água no estado do Rio Grande do Sul, dentro daquele processo de privatização por parte do governo do estado, alguns problemas passaram a se verificar. A questão da falta constante, recorrente de água para vários pontos da cidade, a qualidade da água, muitas vezes suja, com mau cheiro, e também valores cobrados de forma exagerada. Subiram em demasia os valores de algumas contas de luz. Inclusive, na semana passada, entrevistamos uma vereadora de Passo Fundo, Regina Santos, que relatou a mesma situação em Passo Fundo. Em Santa Maria estaria ocorrendo a mesma situação. E nesses dois municípios, o Executivo Municipal agiu no sentido de aplicar multa na Corsan Aegea. O vereador Ranieri Bosa propôs que a Lagoa Vermelha também aplicasse multa à Corsan Aegea pela má prestação de serviço à comunidade de Lagoa Vermelha. Vereador Ranieri Bosa.
É isso mesmo, Ademar. A água, ela prevista pela Constituição, ela é de exploração do município. Então o município tem o poder de fazer a concessão para terceiros, para que essa exploração ocorra. Durante muitos anos, o serviço era prestado por uma empresa estatal. Há alguns anos houve a privatização, a venda dessa empresa, e coincidentemente ou não, de lá para cá, não apenas Lagoa Vermelha, mas diversos municípios no estado do Rio Grande do Sul enfrentam uma série de obstáculos que não existiam até então. Talvez o principal deles seja justamente essa inconstância no fornecimento, no abastecimento de água. Talvez isso seja o problema que prejudica de uma forma mais urgente e gravemente as pessoas.
Propôs, através da Câmara de Vereadores, que o município agisse com mais rigor, com mais dureza, aplicando inclusive multa à Corsan Aegea, porque aqui em Lagoa Vermelha, recorrentemente, tem faltado água para alguns pontos da cidade.
Sem dúvida. Ademar, é importante lembrar que ainda no ano passado nós já observávamos uma série de problemas relativo à questão do abastecimento. Isso motivou, no ano passado, uma convocação da Câmara para os representantes da Corsan. Naquele momento foram levantados uma série de problemas que eram relatados pela nossa comunidade. De lá para cá, esses problemas parece que se intensificaram. E o que a Câmara, de uma forma geral, não é apenas a bancada do PDT que está preocupada com essa questão, em que pese a gente tem acompanhado esse processo todo desde quando se falava em privatização, né? Mas nós observamos que apenas esses contatos corriqueiros que acontecem com os responsáveis pela empresa não têm surtido o efeito que se esperava. É claro que muitos problemas eles são resolvidos dessa forma, a partir de uma conversa, de um contato entre as instituições. Mas a questão do abastecimento de água, que me parece a questão mais grave, ela precisa não só de um acompanhamento da Câmara, mas por óbvio do Poder Executivo, que foi quem concedeu esse contrato de exploração da água. Ou seja, o Executivo ele tem ferramentas e meios não apenas de fiscalizar a execução contratual, mas de responsabilizar a empresa por eventuais danos e prejuízos aos cidadãos. E aqui, Ademar, é importante que a gente mencione isso. Uma empresa privada, ela trabalha com o objetivo de visar lucros. Uma empresa estatal, como no caso da Corsan, ela tinha um objetivo estratégico, né? A água ela é estratégica para um país, mas não tinha como foco principal a obtenção de lucros. Então havia uma qualidade de serviço, nós tínhamos a segunda melhor água do estado do Rio Grande do Sul, aqui em Lagoa Vermelha, que era uma qualidade elogiável. Nós poderíamos colocar, né, a nossa água como uma equipe, enfim, um modelo a ser seguido, sua construção e sua execução. O que nós temos hoje? Uma empresa que visa lucros, ela trabalha com o mínimo de funcionários, com o mínimo de recurso, com o mínimo e com materiais assim de qualidade às vezes questionável, com o mínimo de produtos químicos para tratamento dessa água. Então a gente observa isso tudo que você colocou, detritos na água, às vezes mau cheiro, às vezes a água ela vem com barro. E quando a água vem com barro, mau cheiro, por exemplo, ela passou pelo hidrômetro, pelo relógio, como popularmente é conhecido, a cobrança é realizada, independente das pessoas descartarem essa água ou não. É claro que a gente não vai tomar uma água barrenta, uma água de má qualidade, mas nós estamos sendo cobrados por esse serviço. Então o município ele precisa atuar com rigor na execução, na cobrança dessas multas, porque se o objetivo principal da empresa é lucrar, à medida que ela presta um serviço que é deficiente, que ela não dá funcionários suficientes para a manutenção, que ela não treina, não capacita esses funcionários, que ela, enfim, que ela vai atuar com o mínimo, ela se responsabiliza por isso e lá na frente o município aplica as multas. Quer dizer, então, a matemática financeira da empresa ela começa a ser questionada. E a empresa vai, por óbvio, investir um valor maior nessa capacitação profissional, na quantidade de profissionais e no material que está sendo colocado à disposição para a prestação desse serviço, de forma que ela evite que seja multada. Porque não estamos falando de multas de valores inexpressivos, muito pelo contrário. O município de Passo Fundo, claro, guardadas as proporções do tamanho do município e da população, mas são multas aí na faixa de 100, 130 mil reais por dia. Lagoa Vermelha, proporcionalmente, seria um número menor, mas da mesma forma muito significativo, que impactaria no caixa de uma empresa que visa a sua lucratividade.
Tem conhecimento de que fora aplicada uma multa à Corsan, à Egea, em função desse problema aqui em Lagoa Vermelha?
Veja só, Ademar, a gente...
No caso, não foi por parte do município.
Isso, olha só, a gente vem atuando nessa questão desde o ano passado. Então, nós já chamamos os representantes da empresa, nós já escrevemos cartas e solicitamos informações à empresa. Quando falo empresa, a Egea e a Corsan. Nós também pedimos para que a prefeitura atuasse em algumas situações e também acionamos a AGERGS, que é a agência que faz a regulação desses serviços, que tem como única função, essa sim continua sendo uma empresa estatal, que tem como única função verificar o andamento desses contratos e dessas concessões que ora eram públicas e se transformaram em serviços privados. Questão do asfalto, pedágio, por exemplo, e a Corsan. Então, ainda no início do ano, quando nós tivemos ali uma série de interrupções no abastecimento, a nossa bancada ela acionou a AGERGS para que realizasse essas fiscalizações. E a AGERGS, de fato, realizou um estudo muito minucioso que levou à aplicação de uma multa à Corsan de Lagoa Vermelha. Então, sim, a Corsan em Lagoa Vermelha já foi atuada. Uma das questões que foram apontadas é o prejuízo pelo fornecimento da água no que diz respeito à pressão da água. Há uma série de parâmetros que são verificados, tá, Ademar? Qualidade da água, pressão da água, constância do abastecimento, investimentos, enfim, uma série de situações. E no que diz respeito à questão da pressão, ela estava fora dos padrões. Isso significa que em alguns locais a pressão podia estar muito alta, o que leva a avaria de equipamentos, chuveiro, por exemplo, ou muito baixa, que também leva a avaria de equipamentos, máquina de lavar, chuveiro, torneira elétrica, enfim. Isso foi constatado numa série de medições. No período de acompanhamento da AGERGS, não foi constatado água fora do parâmetro exigido para consumo. Não significa que a água estivesse nos padrões que estava 4 ou 5 anos atrás, onde nós tínhamos a segunda melhor água do estado, mas estava dentro dos parâmetros que são exigidos para potabilidade, para o consumo humano. Então, a AGERGS fez um estudo minucioso e já aplicou sim uma multa.
Tem conhecimento, vereador Ranieri, se aqui em Lagoa Vermelha ocorreram casos em que o valor da conta de água se tornou exorbitante? Em Passo Fundo se verificou essa situação. Aqui em Lagoa Vermelha chegou a acontecer o mesmo caso?
Ademar, são dois casos que eu diria que chamam muito a atenção. Primeiro, o número de habitações que perderam o benefício social. São aquelas casas de pessoas que estão cadastradas nos programas federais de auxílio, né? Bolsa Família e etc. O número despencou muito. Hoje nós temos uma quantia inferior a 100 habitações e sempre foi muito superior a isso. E outra questão, e essa me parece que ela é pontual, porque ela não acontece de larga escala, mas ela tem acontecido com uma certa frequência. Sim, o aumento no valor da prestação do serviço, né? Em alguns casos pode ser por um vazamento, pode ser por um consumo em excesso, mas em alguns casos não se tem uma explicação razoável por parte da empresa nem mesmo do consumidor. O consumidor questiona esse valor, que muitas vezes mais do que dobra, né? E que não se constata ali vazamento e tal. Então, eu já ouvi como justificativa que poderia ter sido a mudança do relógio, do hidrômetro, que são equipamentos mais precisos, que estariam aperfeiçoando o sistema de cobranças, tá? É claro que a gente não fica satisfeito com essa resposta, está tentando fazer um levantamento dos casos que aconteceram, porque tu veja, é uma questão muito complexa, demais. A gente precisa documentar, precisa encontrar casos efetivos, porque as pessoas, aumentou a água lá em casa e tal. E sim, aumentou para todo mundo, porque o contrato previa um aumento automático na medida que fosse corrigido a inflação através de um dos índices, lá, se não me engano, o IGPM, se não me engano. Então haveria o aumento automático. O IGPM no período deu em torno de 6, 7%. Então, esse aumento foi transferido a todos os consumidores. Agora, de 7% para dobrar, né, Ademar, tem uma diferença muito grande. Nesse caso, o que a gente sugere à população? Que procure a Câmara de Vereadores, que procure o Ministério Público, que procure, primeiro, em primeiro lugar, procure primeiro a Corsan, para verificar se houve um erro de leitura, pode ter acontecido, né, Ademar? Um erro humano, vamos colocar dessa forma, erros acontecem, mas eventualmente pode ser algum outro erro que mesmo a empresa não esteja observando, ou que a gente, enquanto Câmara, conseguindo demonstrar que há uma constância, ou seja, um padrão nesses acontecimentos, a gente possa atuar junto aos órgãos de regulação também.
E tem quem atenda por parte da empresa esses casos aqui em Lagoa Vermelha?
Sim, Ademar, a gente já procurou a empresa, né? Nós já conversamos algumas vezes com os responsáveis. Então, sim, na sede física aqui em Lagoa Vermelha, há um atendimento, existem lá pessoas que podem orientar em relação a isso, tá? Como eu coloquei algumas vezes, a gente observa que são problemas internos que levam a esse consumo excessivo. E algumas outras vezes, realmente, a empresa tem que dar uma analisada, porque pode ter acontecido algum erro de leitura ou algum outro problema que nós ainda não identificamos, mas que é fato que existe uma série de pessoas reclamando a respeito desse aumento injustificado da conta de água, e isso é verdade.
E para que a AGERGS, que é o órgão fiscalizador, possa agir, tem que ser provocado.
Não necessariamente, tá, Ademar? A Gergs, ela tem como responsabilidade exclusiva promover o processo de fiscalização. Mas vamos compreender que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado grande, que ela não atua apenas na questão da água, né? Então, quando ocorre a provocação, sim, ela vai responder essa provocação com maior celeridade, atuando naquilo que se aponta como uma possível irregularidade. Então, enquanto mais casos documentados, mais argumentos, mais conteúdo a gente consiga apontar, melhor. Melhor para a gente colocar isso para o órgão de fiscalização e mesmo para instruir a prefeitura numa eventual ação que a prefeitura possa tomar, que eu defendo que isso aconteça, tá, Ademar? Eu acho que a prefeitura ela não pode se furtar o papel de fiscalizadora desse processo. Eu acho que já foi cometido um grande erro quando a prefeitura assinou o convênio aditivo com a Corsan sem que esse processo fosse discutido na Câmara de Vereadores e sem que a população pudesse opinar sobre ele.
Não passou pela Câmara de Vereadores?
Não passou pela Câmara, eu considero isso inconstitucional e acredito, Ademar, que com a realização, por exemplo, de uma CPI, de uma investigação mais profunda, nós possamos apontar outras falhas com a assinatura deste contrato. Quero lembrar a população que no momento que foi justificado por parte de alguns agentes políticos, diziam que não havia alternativa, que era o melhor caminho para o município trilhar, que a Corsan inclusive faria investimentos que o Estado não estaria disposto a fazê-lo. Eu lembro você, Ademar, que mora aqui próximo a Tiradentes, que enfrenta problema de canalização de água, da chuva e coisa arada. Uma das contrapartidas previstas na assinatura desse convênio era a drenagem da rua Tiradentes, o que parcialmente foi estabelecido, mas que não resolveu ainda o problema. Há por parte da Corsan um compromisso assumido que ainda não se estabeleceu, ainda não foi cumprido, executado. O município também recebeu um valor de indenização ao redor de 4 milhões, o que é ridículo, é absurdo, mediante o valor de exploração desse contrato e de tudo aquilo que o município permaneceria recebendo anualmente se tivesse mantido o contrato nos padrões anteriores. É mais ou menos nós abrirmos mão de 40 milhões, de 50 milhões para receber 4. Tá? A grosso modo, fazendo uma comparação. O fato da Câmara não ter votado esta concessão, ao meu ver, torna esse processo ilegal. Já existem municípios atuando, inclusive, na reversão dessas questões, em que pese o foco nesse momento não seja esse, tá, Ademar? Seja resolver efetivamente o problema do abastecimento, que me parece que é onde realmente dói nas pessoas.